Então o Haman queria ser morto de forma que garantisse que ainda vão matar os judeus depois disso. Aí o Mordecai falou, eu sei o que você está pensando, é a forca. O rei falou forca, é a forca mesmo. Depois disso ainda nós encontramos mais. Tudo bem, foi feito um decreto e não tem como anular esse decreto. Assim era a regra lá na Pérsia, não tem como anular. O rei carimbou, não tem jeito. Então o rei falou para Esther, bom, se você quer, de alguma forma, vocês pensem em algum decreto que pode salvar a vida de vocês. E eles então pensaram e resolveram escrever que precisa se entender direito o primeiro decreto do rei. O primeiro decreto do rei não é que tem direito de matar os judeus. Os judeus têm o direito de se defender. Isso também não é uma coisa tão óbvia. O rei agora está liberando que eles matem pessoas do seu povo que queriam matar os judeus. Desde quando o rei, que não era muito amigo dos judeus também, vai permitir que matem os persas que queriam matar os judeus. Mas Hashem fez o coração dele permitir isso. E assim, ainda por cima, o Ahasverosh nomeia o Mordecai para ser o ministro mais importante no lugar do Haman. Como a Megillah fala, Venahaforro. Se inverteu tudo. 180 graus. Todos esses detalhes da Megillah, e muito mais, se você for ler com calma a Megillah, são um monte de coincidências. Uma atrás da outra. Mas que elas não são coincidências. Elas são peças de um quebra-cabeça com uma precisão incrível para trazer a salvação do nosso povo. Não tem nenhuma peça faltando. Tudo no momento exato. E é por isso que nós temos que abrir a Megillah inteira na hora de ler a Megillah. Por quê? Para revelar o milagre, para divulgar o milagre. Qual milagre que você divulga abrindo toda a Megillah? Você divulga o milagre porque cada peça desse quebra-cabeça, se juntando e se unindo à anterior, é o milagre de Purim. Quando a Megillah está toda aberta, demonstra que se você quer poder entender onde está o milagre de Purim, você precisa ter tudo na sua frente. Toda a grande imagem e todo o grande jogo dessa história precisa estar totalmente aberto na sua frente. Se você olhar cada pedacinho só, você não enxerga milagre nenhum. Mas quando você abre e estende tudo na sua frente, você enxerga como tem um milagre atrás do outro. E é por isso também que se lê a Megillah à noite e tem que ouvir a Megillah de novo de manhã. Por que duas vezes? Porque na primeira vez que você lê a Megillah, ah, puxa, olha, por acaso aconteceu isso. Ah, por acaso aconteceu isso. Por acaso aconteceu isso. E quando você chega no final da Megillah, você fala, peraí, mas não foi nada ao acaso. No dia seguinte, na manhã seguinte, você lê a Megillah de novo. Só que agora você já tem uma visão da Megillah inteira. E quando você lê do começo ao fim, você lê o começo já enxergando e lembrando o que você leu ontem no fim, você enxerga que é tudo uma coisa só. Você enxerga como tudo são peças de um grande quebra-cabeça e que se encaixam de uma forma perfeita. Mas dois detalhes importantes que nós mencionamos antes. Primeiro, é importante lembrar e ressaltar na história de Purim, assim como nas outras histórias do nosso povo. É comum se olhar para o grande inimigo com uma lupa. Você fala Yetziat Mitzrayim, êxodo do Egito. O faraó fez isso, 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 isso. E você fica falando do faraó e dos egípcios malvados. Você fala de Purim, Haman, Hashverosh. Você fala de Hanukkah, Antiochos. Tudo bem, é verdade, lógico. Em todas essas histórias tem esse sujeito que queria acabar com o nosso povo, queria fazer mal para o nosso povo. Mas nós temos que dar a evidência muito maior para o lado dos tzadikim da história. Para o lado daqueles que trouxeram a santidade para o nosso povo. Para o lado desses que trouxeram e foram o cano de transmissão da salvação de Hashem. Moshe e Aharon na saída de Mitzrayim, Mordechai e Esther aqui em Purim, Matitiau e Yehudit e os Hashmonaim na história de Hanukkah. Precisa se dar uma evidência para os tzadikim, que por intermédio da reza deles, por intermédio da tshuva que eles fizeram o povo fazer, é isso que trouxe a salvação do nosso povo. E como nós falamos antes, lembrar da força que tem as preces. E quando tudo parecia perdido, e que a Esther fez isso até de propósito, para que parecesse que ela enlouqueceu, e que não tem jeito, nós estávamos confiando tanto que ela está lá, e que ela vai poder salvar o nosso povo, e de repente eles percebem que, não, ela não está mais lá. Ela está chamando o nosso próprio inimigo para jantar com ela. Ela está chamando o nosso inimigo para almoçar de novo com ela no dia seguinte. Aí o povo percebeu que não basta só aquelas preces que eles já estavam fazendo até ali. Tem que perceber que as preces devem ser feitas focando que a salvação vem de Hashem. Deus tem N formas de trazer a salvação. Como o próprio Mordecai falou para Esther. Você está lá, está claro que você precisa ser aquela que vai trazer a salvação para eles. Mas não se preocupe, se você não quer ir, não tem problema. Deus arruma outra saída. Nós temos, para todos os momentos e para todas as dificuldades, tem N formas de Deus nos salvar. Nós temos que focar em pedir para ele a salvação. Qual vai ser o caminho? Deixa ele escolher. Com certeza ele sabe qual é o melhor caminho.